Em 2020, o Brasil atingiu o marco histórico de 500 mil de médicos. Nos últimos 10 anos, 180 mil novos profissionais passaram a atuar na medicina. Esses são alguns dos tantos dados do estudo atualizado pelo Conselho Federal de Medicina, feito em parceria com a Universidade de São Paulo. É o estudo Demografia Médica no Brasil 2020, que mostra como os médicos de 55 especialidades estão espalhados pelo Brasil. Para falar sobre os diferentes aspectos desta ampla pesquisa, nós conversamos agora com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Donizete Filho. Dr. Donizete, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui ao Conexão Senado. Em primeiro lugar, o que foi mais surpreendente para vocês do CFM nessa pesquisa, doutor?
Veja só, esse trabalho começou faz 10 anos e ele vem sendo feito a cada 2 anos, portanto, é o quinto trabalho. Então, os dados estão se confirmando, né? O que nós assim, percebemos e que nos assusta é de que, apesar desse aumento significativo do número de médicos no Brasil, não houve uma melhor distribuição deles em nosso país e os problemas de saúde do nosso país não diminuíram, né? Então, essa, para mim, é a principal comprovação, né? E a grande preocupação com esse aumento muito rápido de médicos se formando no nosso país, sobre a qualidade da sua formação e a estrutura das escolas médicas que estão fazendo isso. Veja que você colocou que hoje nós temos 500 mil médicos e que representam aumento em 10 anos de 180 mil, quer dizer, é quase a metade, um pouco mais que um terço. Então, é muito rápido, em nenhum país do mundo nós vimos isso. As escolas médicas são tratadas com muita cautela e muita prudência, pois elas representam a vida do cidadão.
Doutor, como vencer a concentração de médicos nas capitais? Nós demos uma notícia agora há pouco lá de João Pessoa falando exatamente sobre esse problema. Muitos médicos, mas a maioria concentrado na capital João Pessoa. Como vencer essa concentração de médicos nas capitais? Programas como Mais Médicos, por exemplo, são o caminho?
Veja, eu acho que o nosso país, um dos grandes desafios é a desigualdade em vários setores. Nesse item específico da distribuição dos médicos no Brasil, hoje nós temos um número razoável. Com esses 500 mil médicos, dá uma proporção de cerca de 2,4 para cada mil habitantes, que é muito razoável, próximo a alguns países da Europa. O problema é que esses médicos estão mal distribuídos, e não só médicos estão mal distribuídos, né? Os especialistas também estão mal distribuídos. Então, o que acaba acontecendo é que não há uma política de implantação, de estímulo aos profissionais médicos e de saúde a ir para cidades de mais difícil provimento. Então, é preciso não só formar pessoas, você tem que ter uma carreira profissional mais estável, que não fique na dependência política do prefeito eleito, e você precisa de recursos de acesso à adequada função, ou seja, condições de trabalho, exames de laboratório, leitos hospitalares. Quer dizer, não se faz só a saúde formando médicos. É lógico que você não consegue melhorar a saúde sem médicos, mas o médico sozinho também não vai resolver isso. Você precisa sim de uma estrutura organizada, em rede, integrada, de uma forma que você racionalize todos os seus recursos disponíveis. Então, e esse problema é real. Nós vemos que as capitais brasileiras hoje têm um número elevadíssimo de médicos e as cidades do interior têm também números muito baixos. Mas veja, mesmo em estados mais ricos, como São Paulo, o próprio Paraná, que eu pertenço, nós temos áreas de desigualdade também, então não é que diverso. Apenas que, lógico, que as regiões norte e nordeste são mais atingidas por esse problema.
O aumento de médicos formados muito se deve a novas faculdades abertas. O CFM tem um controle da qualidade dos cursos em andamento hoje no Brasil? Tem como fazer apontamentos para o Ministério da Educação, por exemplo?
Olha, a nossa competência só é de apontamentos mesmo, né? Porque toda a graduação dos médicos pertence ao MEC, pertence ao Ministério da Educação. Né? Então, ao Conselho Federal de Medicina, a lei diz que ele deve fiscalizar, normatizar o exercício da medicina, ou seja, de médicos formados. Não há previsão legal ainda para uma prova ao término do curso. Isso teria que ficar previsto em lei, aos moldes da ordem da UAB. Né? Assim, o que nós preconizamos é que o curso de medicina ele não é terminativo. Né? O médico tem que aprender todo o conhecimento, mas ele principalmente tem que aprender a aprender. Né? Então, ele tem que estudar a vida inteira, porque esse conhecimento se renova muito. Nesse sentido, a participação dos médicos residentes em programas de residência é algo muito importante. E nós observamos que nesse período mais recente, não há assim, há um menor interesse até de médicos em fazer a residência médica. Então, há uma grande preocupação com a qualidade dessas escolas, mas o Conselho, a única instituição que ele criou como forma de acreditação, como se fosse um selo de qualidade, é uma instituição chamada SAEM, onde ele avalia escolas médicas de acordo com a sua infraestrutura de ensino.
Nós estamos conversando com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Filho, sobre o estudo Demografia Médica no Brasil 2020. Nesse estudo, há algum recorte sobre em relação ao gênero, doutor Donizete?
É um fenômeno que se observa em todas as profissões e nas universidades. Cada vez mais nós temos a presença feminina, que é uma coisa boa para a medicina. Então, ainda nas faixas etárias mais recentes, até 35, 39 anos, já há predomínio de mulheres. Acima disso, há predomínio de homens e a tendência é de que isso seja crescente. Isto é, nós vamos ter muito mais médicas que médicos do futuro. Algumas especialidades em particular já têm isso. A pediatria, por exemplo, mais de 70% dos pediatras hoje são mulheres.
Doutor Donizete Filho, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Muito obrigado, doutor.
Muito obrigado, prazer conversar com você.